E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui!
Olá, esse episódio foi dividido em duas partes. Você está acompanhando a segunda parte dessa conversa. Caso ainda não tenha escutado o episódio anterior, dá uma pausa rapidinho aqui, volta lá, escuta a primeira parte e depois termine de escutar essa parte, ok? Muito obrigado pela sua presença, bom episódio!
Zero a zero, taca o pau, vai embora. Agora, então, se você está perdendo mais, aí eu já discordo.
Então, o mundo ideal é o equilíbrio entre o pessoal e a carreira.
Eu não digo equilíbrio, mas eu digo o equilíbrio do que você ganha e o que você perde. Porque muitas das vezes isso não necessariamente é um equilíbrio. E isso é muito importante deixar claro. Quando eu tomei a decisão, por exemplo, de ir para a Conta Azul, eu sabia que eu estava abrindo mão de muita coisa. E muita coisa importante, assim, que eu fui parar pra pensar depois. E aí, só que eu, na época, quando eu fiz esse planejamento, os meus prós, eles estavam equivalentes, a balança estava equilibrada. Então, na época, quando eu desenhei o meu planejamento, a balança batia. Eu estava no 0x0. Então, eu meti o pé e fui embora. E aí, segui, deu tudo certo, beleza, mas na época, eu fui perceber que tinha um desequilíbrio ali, depois. Então, mas aí foi uma consequência que eu assumi. Exatamente. Eu assumi a consequência, eu tinha noção disso. Eu tinha noção do quando eu planejei aquilo, eu corri esse risco. E eu fiquei mal, beleza, mas assumi o risco. Chapei no peito e fui embora. Continuei. Então, eu acho que é essa a questão. Eu acho que não necessariamente o equilíbrio, mas fez o planejamento, tá no 0x0, beleza. Saiba das consequências que você vai ter se der errado. E também dos pontos positivos, caso dê certo também. Acho que é bem importante. Às vezes o cara acha que vai abrir mão de muita coisa, só que o ganho dele é tão grande que ele esquece tudo que ele tem. Então, é isso. Acho que o planejamento, ele é bom para te dar um norte, como eu falei. Tendo esse norte, o resto você só vai no embalo.
Cara, antes de você continuar nos erros, você falou algumas situações aqui que aí me fez pensar no seguinte... Que você tomou algumas decisões e depois você percebeu que foi errada. Aí que tá, porque no nosso canal lá, a gente, como a gente tá falando do público masculino e tal, para um público masculino e que seja, a gente fala muito da figura paterna, da importância dessa presença na vida do homem, né? Mas sim. Também, caso você não tenha essa figura, você tem pelo menos um mentor na sua vida. Alguém que vai te chamar na responsa quando tiver que ser, alguém que sempre vai chegar e te dar uma real, mesmo que pode ser uma coisa dura de você ouvir, mas que é uma coisa necessária, certo?
Certo.
E aí, nessas suas indas e vindas de carreira, você se aconselhou com alguém? Ou foi a decisão foi somente sua? Porque, assim, obviamente que ter um mentor... Eu não acho que exime a sua responsabilidade das suas decisões. Porque no fim, quem bate o carimbo é você. Tem que ser você, na real. Porque depois você vai lá, voltar lá na pessoa lá e falar, velho, você me fez tomar aquela decisão.
Culpa é sua,
Entendeu? Não. O carimbo tem que ser sempre seu no final. Mas isso não quer dizer que você não precise escutar ninguém. Você chegou a escutar pessoas, enfim...
Cara, escutei, cara. Na verdade, eu tenho uma mania, na verdade, que antes de tomar qualquer decisão, eu converso com muita gente, cara. Tipo, eu chamo muita gente pra conversar. E duas pessoas, assim, que eu sempre gosto de trocar ideia. Primeiro, meu pai. Tipo, meu pai é um cara que, problemas e problemas, a gente tem uma relação saudável. E ele é um cara que é muito cabeça, assim, então eu sempre perguntei muitas coisas pra ele, principalmente da última decisão que eu tomei recente agora. A gente conversou muito sobre isso. E, cara, acho que dentro das minhas lideranças mesmo, na minha liderança como... A minha liderança dentro da Conta Azul, eu conversava muito com o meu líder na época, que era o John, que era um cara fantástico, assim, seu xará.
Pelo nome não poderia ser diferente, tá? Pelo nome não poderia ser diferente.
Por que que eu vim falar? Pra que eu vim falar, Jeff? Puta merda.
Não dá,
Thiago.
Deu a lógica, né? Deu a lógica.
Pra que eu fui falar? Mas é verdade, ele foi um cara que me ajudou muito. O Matheus, inclusive o Matheus Matar, que foi o head de vendas da Midas também na época, me ajudou muito na minha transição. Acho que dos mais recentes, assim, eu acho que eu não tive muitos mentores, além do meu pai. Eu acho que o principal é meu pai. E eu acho que os meus dois melhores amigos que eu tenho hoje, principalmente para falar de trabalho, que é o Moto e o Dudu, que são, acho que ele deve estar até vendo aí agora. São dois caras, tipo assim, que sempre que a gente vai falar de trabalho, vai falar de carreira, vai falar disso, tomar decisão, sempre a gente conversa, mas é mais uma troca de brother mesmo, e a gente sempre se ajuda. Mas acho que de mentor mesmo, de figura, eu acho que o meu pai, acho que foi esse cara. Eu acho que ele sempre me deu muito essa moral. E os meus líderes diretamente, mas acho que meu pai sempre foi um cara que puxou essa fila toda aí, eu diria.
Show. Você quer acrescentar algo, Jeff? Ou ele pode voltar aí para algum erro que você queira apontar, Thiago?
Cara, eu acho que o último erro, cara... eu não digo que foi um erro, acho que foi um aprendizado, eu diria. Porque isso não mudou nada. Mas com o aprendizado, que foi inclusive que puxou essa minha mudança recente, foi... acreditar demais e receber de menos, assim. Eu acho que hoje, cara, é uma parte engraçada, assim, porque a gente brinca muito, falando dessa parte de homem principalmente, a gente brinca muito como é muito iludido, né? O homem se ilude muito fácil. E isso é uma grande verdade. E, cara, eu acho que isso acaba refletindo muito no universo profissional, cara. Eu acho que a gente acaba se iludindo com algumas coisas, até com algumas promessas em si, e a gente sempre acha que vai. É igual time de futebol, a gente sempre, quando pode estar perdendo, perde 8 seguidas. Quando ganha uma, você fala, nossa, agora é o Mundial. Então, então é basicamente isso.
Ele falou time, velho.
Mas é isso, assim. Então, assim, cara, a gente se ilude muito com esse tipo de falsa promessa. E recentemente eu acabei me iludindo, né, numa falsa promessa que eu tive, e acabou que isso acabou acelerando um pouco da minha decisão, que foi na minha última experiência, né, que eu tava numa vaga de gerente de contas de uma empresa, e vivi várias falsas promessas diárias ali, de melhorias, disso, daquilo, de carreira e tal, e eu não via muita coisa acontecendo, cara, e eu tava me doando demais, acabou que tava forçando muito do meu trabalho, e aí surgiu uma proposta na época, que foi a proposta da Loft, que é a proposta que é a empresa que eu tô trabalhando hoje, e aí a Loft surgiu ali no meio de março, surgiu a Loft, e eu segurei a Loft acreditando nas falsas promessas ainda que eu tava recebendo. E eu segurei, quando teve um ponto que eu estourei, eu lembro até hoje, foi uma sexta-feira numa reunião que eu saí no meio de uma reunião, assim, porque eu não tava aguentando mais, enfim. E aí acabou que eu acabei aceitando a proposta da Loft, cara, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu entrei na área que eu sempre quis, que é uma área que é a área de dados, é a área que vai guiar muito para minha carreira profissional, que é o meu objetivo principal agora, que é o meu terceiro planejamento, espero ser o último, eu acho que é o passo mais próximo que eu dei, assim, disparado, próximo do objetivo que eu desenho, assim. Então, eu acho que tem mais que vem para bem, eu acho que foi um aprendizado. E o erro de me iludir fácil, assim, com essas falsas promessas, eu acho que não vejo como um erro, porque eu acredito que isso vai acontecer, pode ser que aconteça outras vezes, né, uma coisa que a gente está suscetível a passar, mas acho que é um aprendizado que eu espero que não aconteça novamente, assim, que tem um então, alinhamento.
Pegando um gancho aí, Thiago, ó, você falou que não sabe se é um erro, foi apenas uma frustração. Você que outras empresas, chegou diretor ali no ápice e tal da sua carreira, mudou o planejamento, fez outro planejamento, chegou no ápice de novo, e agora está com outro planejamento, eu tenho certeza que vai chegar lá no topo de novo. Assim, bateu muito, muito mais forte, cara, você acha? Porque você já teve várias experiências, você planejou e conseguiu chegar lá de uma forma rápida, né? Todas as experiências do aí, você, tipo, como diz o Joe aí, digerindo, foi lá pro topo, tá ligado? Muito rápido. E aí, bateu muito mais forte essa frustração, até chegar ao ponto de você considerar um erro? Porque eu também não vejo como um erro, eu vejo como uma frustração.
Sim.
Só que quando você chegou sempre ali no alto dos outros planejamentos, pode ter soado para você muito mais forte.
É, cara, eu acho que assim, eu acho que isso. Eu acho que teve os dois lados, né? Eu acho que teve um lado da frustração, como você comentou, né? Que é aquele sentimento que você se sente a última bolacha do pacote, o último bombom da caixa, enfim. Você é aquele cara que tá jogado na sarjeta e você enxerga aquela luz no fim do túnel que você queria enxergar há muito tempo. Então, eu acho que não é. Acho que não foi um sentimento muito forte. Eu acho que foi uma questão mais de. Foi um momento, acho que o momento ele casou tão bem que isso acabou me motivando. Acho que foi um motivador. E, cara, quando você tá. Quando, aí pegando um ponto muito a questão profissional de curva e tudo mais. O cara motivado, cara, é um cara que ninguém segura esse cara, entendeu? O cara que tá motivado a fazer alguma coisa, o cara que tá motivado a algum objetivo, que é muitas vezes taxado como louco, é o cara que vai fazer as coisas acontecerem. Isso me deu esse estar, cara, motivado, entendeu? De meio que virar um mundo da página. Então, eu acho que não sei se bateu mais, mas foi o que mais me beliscou, assim, pra crescer, assim. Foi o que mais me cutucou pra dar esse tiro, entendeu? Pra dar esse disparo e redesenhar tudo do zero e fazer tudo de novo. Tudo isso no intervalo, assim, de semanas mesmo. E fazer dar certo, sabe? Eu acho que esse foi o principal ponto. Não sei se vai dar certo, espero que dê, torço para isso. Eu acho que depois de tanto planejamento a gente sempre fica com o pé atrás, é normal, mas eu sinto, eu tenho um sentimento de confiança muito forte, muito mais forte agora do que eu tinha com os outros. Então, vamos ver, eu acho que é só o tempo mesmo.
Não tem como dar errado, não, se os outros não tiverem confiança, porque eu no topo.
O cara confiante, ele é outra coisa, né, cara? Impressionante para tudo. O cara, quando ele é confiante, cara, bicho, ele.
Eu tive uma experiência hoje, recebi um feedback do cliente, uma mensagem de agradecimento do processo que eu acabei de ganhar aqui. E é muito disso, cara. Tava muito focado no processo dela, muito, muito focado mesmo. Resolvi, sim, muito rápido. Ela me mandou uma mensagem aqui, falei, porra, valeu a pena. Nem foi
demorado, pra ser sincero. Não, tu cresce uns dois metros, assim, ó.
Muito a pena o feedback dela. E isso aí é. Conta muito.
Show. Beleza. Vamos falar então. A gente falou tanto de planejamento que é bom também você, digamos, destrinchar um pouco como que você planeja. Digamos, quais suas técnicas. Porque o que é o seguinte: existem várias formas, né, de como você vai planejar uma carreira e tudo mais, ou até o planejamento pessoal. Até lá no nosso canal eu subi um vídeo de como eu uso o Trello para desenvolvimento pessoal e também para fazer organizar a vida, né? Para quem não conhece, o Trello é um aplicativo de gestão de projetos, mas eu uso para minha vida privada, então tanto para desenvolvimento pessoal quanto para organização pessoal. Tá lá o vídeo no nosso canal, é um vídeo até rápido, eu compartilho a tela do meu computador ali, explico um pouco essa metodologia que foi meio que eu acabei criando, e que me ajuda muito a visualizar, tipo, as coisas que eu tô fazendo e organizar também a minha vida pessoal, certo? Então, o Trello hoje, por exemplo, seria onde eu coloco informações do meu desenvolvimento de carreira. Apesar que minha carreira hoje é um pouco diferente do Thiago, mas mesmo assim eu estou planejando em progresso. O que é engraçado, antes de você falar, Thiago, que o espaço aqui é mais você do que nós mesmo,
Não, não fica a ideia, eu quero que todo mundo.
Então, convidado, você tem que falar. Mas eu só queria fazer um comentário, porque olha que é engraçado. No início da live a gente comentou que, pô, desde o Réveillon em VIX, já se passaram 5 meses, né? E lá atrás não tinha podcast ainda, já aconteceu uma porrada de coisa. Mas eu tava. Eu encontrei perdido no meu Trello que uma das. Das habilidades que eu achei que eu tinha, isso eu fiz numa sessão de coach há muito tempo atrás, que tava lá algumas informações nesse meu Trello, que era a habilidade de comunicação. E era uma coisa que eu não tava usando. Assim, apesar que eu uso como vendedor também, eu vendo na empresa, então eu acabo usando isso. Mas eu nunca usei, na verdade já também, né? Mas eu não estava usando uma habilidade de comunicação para outros projetos ou para outras coisas fora da empresa. E aí, aí nasceu o podcast e tal, e quando eu tava vasculhando o Trello, porque eu reviso ali a cada trimestre, né, eu dou uma revisada, vejo as metas que eu tracei lá e tudo mais, eu vi que tinha lá uma nota para mim criar alguma coisa para usar a habilidade de comunicação, e aí acabou que casou com o podcast, quando o Jeff veio com a ideia de criar alguma situação, ele queria criar alguma situação para ajudar outros caras que estão aí na correria e tal, querendo melhorar de vida e de carreira também. Ele estava pensando em Instagram e tal, mas eu sou fã de podcasts, cara, eu escuto muito podcast, tal, tô sempre escutando. Sim. Eu falei, velho, que ao invés de mexer no Instagram, vamos fazer um negócio um pouco mais elaborado. Vamos criar um podcast e aí a gente criou um esquema aí, o nosso podcast hoje é uma pequena startup, então assim, a gente começou com o que tinha, estamos desembolando, e à medida que os resultados forem vindo, os resultados assim, né, que a gente acha que é indicador interessante para aumentar investimento, esse é o nosso MVP. Mas eu falo assim, para aumentar investimento de tempo e dinheiro mesmo, a gente tá levando isso de forma mais cuidadosa e tal. Mas aí foi interessante, porque o Trello me ajudou a relembrar que essa era uma coisa que eu já tinha colocado no meu caminho para acontecer, ou seja, usar alguma habilidade de comunicação de alguma forma para desenvolvimento pessoal. E foi bastante interessante. Mas diz aí, que ninguém quer saber da minha vida.
Cara, cara, é muito louco isso, porque acho que o Trello acho que é a ferramenta que eu mais uso assim, pra me organizar disparado, assim, que a agenda, tudo. Eu uso o Trello pra absolutamente tudo. E tanto pra trabalho também, controlar sprint, backlog, as coisas que eu mexo hoje. Cara, assim, a minha lógica é muito simples, né? Eu falei muito dessa escadinha, né, que eu faço de trás pra frente. Né, eu sempre penso muito assim, onde é que eu quero chegar, né, o que eu quero ganhar lá, por que eu quero chegar lá, desenho isso muito bem e vou fazendo os steps que vai descendo ali, os degrauzinhos que vão fazendo abaixo, até chegar onde eu tô hoje. Então eu vou fazendo isso de forma regressiva. E aí, cara, qual que é a lógica que eu penso, né? Eu sempre, quando falo de trabalho, principalmente de cargo, de função, eu sempre penso em três pilares, que é fit, né, qual que é o meu fit com o trabalho que está sendo feito ali, com a descrição, com o que eu tenho a ver com aquilo ali, né, se eu consigo fazer, se eu tenho aptidão para aquilo, então é muito, muito nessa pegada. Segundo é potencial de crescimento. Para mim, cara, eu preciso estar num lugar que eu consiga ser desafiado todos os dias e que os caras consigam me estimular a crescer todos os dias. Eu posso ficar no mesmo cargo, eu posso exercer a mesma função, mas eu preciso ter sempre novos desafios. Então, acho que o potencial de crescimento é um ponto que eu avalio muito. E as recompensas, né? Que aí pode vir salário, pode vir benefício, pode vir trabalhar viajando, uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto de viajar. Pô, vou ter oportunidade de viajar para vários lugares. Top, acho muito top isso. Conhecer gente de fora, acho muito bom. Então, as recompensas ali é muito. Aí são coisas pessoais minhas, né? Coisas que eu gosto de que eu gostaria de ter em troca do meu trabalho. Então, para a parte profissional é isso. Então, quando eu desenho um planejamento, que eu penso muito numa função lá na frente, num cargo que eu quero desenhar lá na frente, eu sempre penso nesses três pilares e vou fazendo um checklist, né? Tipo assim, beleza, eu quero trabalhar como PMO numa empresa foda, beleza. Por quê? Tá, cara, porque eu tenho a ver, porque eu tenho uma veia nesse lado, eu vou mesclar isso com aquilo, tem uma parte, eu tenho uma base de técnica de dados que pode me ajudar com a parte de research, enfim. Então eu começo a realmente a fazer essas conexões, mas sempre aliado a esses três pilares. Aí vem um ponto que muita gente já me questionou, tipo assim, tá, mas você tira isso do nada? De onde que você tira que você quer virar esse carro, que você quer trabalhar com isso? Cara, eu pego muito o cargo, eu alio muito com o cargo, com o estilo de vida que eu levo. Então, se eu tenho um estilo de vida que eu quero muito trabalhar muito com a cabeça, eu tenho muito isso na cabeça, eu tenho muito isso em mente, assim, eu quero trabalhar cada vez menos com o operacional e cada vez mais com o cérebro. Eu quero cada vez passar mais tempo pensando e cada vez menos tempo fazendo, assim, para ser muito mais objetivo e muito mais efetivo. Então eu penso muito em fits de trabalhos que vão me encaixar com isso, em carreiras que vão me direcionar para esse lado. E isso que acaba gerando esse tipo de insight referente a carro. Então o raciocínio que eu tenho é muito esse. Como que eu levo meu estilo de vida, o que eu quero levar para o meu estilo de vida, onde que eu quero trabalhar, por que eu quero trabalhar lá, com quem que eu quero trabalhar, com quem que eu quero me envolver, que tipo de produto me atrai mais, o que eu gosto de comprar, o que eu gosto de consumir, o que eu gosto de ler. Eu pego muito a minha parte pessoal e eu alinho com o meu trabalho. Porque são pontos que vão me fazer confortável de exercer aquilo, vou fazer aquilo bem. Então, por mais que antes de fazer aquele trabalho específico, eu vou fazer várias coisas que eu não vou estar satisfeito, eu vou ter isso muito bem planejado e eu vou ter noção de que fazendo aquilo eu vou estar mais próximo de fazer aquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu quero. Inclusive, tem uma frase do Thiago Nigro que é muito em cima disso. Tipo, o Nigro ele fala que, cara, não tem problema você fazer uma coisa que você não goste, desde que seja temporário e que não fira os seus princípios. Então, tipo, eu sigo isso como meio que um mantra, assim. Eu posso fazer alguma coisa que eu não goste. Eu fiz durante muito tempo uma coisa que eu não tinha um fit 100% completo. Pra chegar onde eu tô hoje, pra quer fazer uma coisa que eu gosto. Quer mexer com dados, quer mexer com análise. E estou descobrindo outros pontos que eu gosto ainda mais se eu quero trabalhar. Então, acho que essa que é a lógica. Eu sigo muito esse padrão de, primeiro eu vou desenhar um raciocínio na minha cabeça de coisas que eu gosto, de que eu me envolvo. E vou pensar num trabalho que envolva esse tipo de coisa. E aí eu vou desenhar essa escadinha regressiva, né? Vou desenhar lá o meu sonho de consumo e vou descendo um a um ali, step by step, até chegar onde eu tô hoje. E aí eu vou subindo esse degrauzinho até chegar. Acho que esse é o raciocínio que eu tenho hoje e que tem dado muito certo. Então, é mais ou menos essa
lógica. Mas você coloca deadlines?
Não, isso no caso é um erro, tá? Eu acho isso um erro. Porque todo planejamento tem, como eu falei, todo planejamento ele pode ser de ter distorção, ele pode fugir um pouco do planejado, fazer um ajuste aqui, uma coisa ali, é normal. E se você coloca deadline, se você coloca prazo, eu falo isso pra carreira, tá? Eu acho que prazo para as coisas, pra crescer, prazo para subir de cargo, prazo para virar aquilo, prazo para isso, prazo para aquilo. Eu acho que você fica muito engessado e isso te torna uma pessoa muito ansiosa, porque você fica sempre, meu Deus, tá chegando, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se eu não fizer, eu tô ferrado. Então, acaba que isso te pressiona tanto que você não chega. Então, eu sempre coloco um prazo assim, daqui 2 anos. Pode ser daqui 2, pode ser daqui 1,5, pode ser daqui 3. Eu boto um prazo e eu vou fazendo em cima desse prazo. Mas não é uma coisa que eu fico engessado. Porque eu sei que as coisas podem mudar amanhã, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, eu também não quero me privar da minha vida por conta de um prazo que eu estipulei para certa coisa, entendeu? É um raciocínio que eu tenho que me ajuda a viver, entendeu? Cara, aí eu tenho uma vida pessoal.
Interromper só um minutinho. Cara, o tempo cair, velho. Falta 1 minuto. É só uma hora.
Eita, travou aí, eu acho.
Travou pra mim também.
Cara, é porque acho que o tempo da live tá dando, que é 1 hora que não está.
Eita, caiu.
Vai cair.
Caiu, mano. Começa de novo. Vai cair, daqui a quanto tempo vai cair?
Tempo do Instagram.
Então, falta quantos minutos? Que aí só derrubar e já começa outro, né? E depois vai juntar os vídeos.
Pode ir, subir. Falta um minuto, pode tocar.
Vamos tocar o barco então, vamos ver até onde vai.
Pode finalizar esse tópico aí, Thiagão.
Mas é isso, pessoal. Eu acho que é esse o raciocínio. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, sabe? Eu acho que quanto mais liberdade a gente tiver e quanto mais conforto a gente tiver, cara, melhor, assim. É, pode passar por um período desconfortável, não tem problema. Pode passar por um período difícil, todo mundo passa, tem que passar, eu acho. É, acho que todo mundo tem que se ferrar um pouquinho na vida, mas... tem que ter alguma coisa, tem que ter um norte, tem que passar por algum motivo, tem que ter um porquê disso, sabe? Então, eu sigo muito esse raciocínio.
Top.
Pô, deu tempo.
23 segundos, tá caindo.
Eu vou
abrir aqui de novo.
Ah. Então pode encerrar aí que eu vou voltar já com uma pergunta aqui pelando pro Thiago.
Vixe Maria.
Fechou, vai cair que eu vou fazer de novo, vou entrar, peraí.
Beleza.
Estamos de volta, Thiago.
Boa.
Nossa senhora, acidente de trabalho.
Show. Cadê apelando? Vamos ver apelando que você tem.
Pelando foi só para assustar. Mano, ela não chega a ser tão pelando assim. Mas o que acontece? Você não precisa também citar nomes, né? Mas nas empresas que você passar, ou na empresa atual, se você quiser falar apenas de uma. Te apresentaram um plano de carreira?
Não todas. É o grande erro de uma grande maior parte das empresas, cara, se a gente parar pra pensar, né? As empresas hoje, principalmente na parte de onboarding, assim, cara, aumento inicial, cara, isso tem que ser padrão, cara. Eu penso muito nisso, tá? Tipo, você tem que ser padrão apresentar um plano de carreira. E grande parte das empresas que eu trabalhei não tinha esse plano de carreira desenhado. Eles não tinham esse plano de carreira. Tinha aquele plano de estrutura, né? Aquele plano básico ali, né? Tipo assim, tem o nível tal, o N1, o N2, o N3, aí tem a cadeia lá de líderes, aí o L1, o L2, o L3. Tem sempre uma coisa dessa. Mas os líderes em si, hoje, eles têm uma dificuldade muito grande de desenhar um plano de carreira para os liderados. Que isso é uma coisa que é muito difícil, cara. É difícil... E apesar de ser difícil, ela é extremamente necessária, porque isso motiva muito o liderar. Mas falando de ponto positivo, eu senti muito ponto positivo isso na Loft agora. A Loft tinha um desenho muito bem criado, assim, isso me chamou muita atenção. E tive um outro PDI, inclusive, com os homens individual, depois com o meu líder, então isso chamou muita atenção. Mas também tive casos de empresas também que não tinham nenhuma estrutura básica ali para conseguir apresentar isso, porque estava realmente aquele momento de crescimento, né? Aquela questão toda ali, quando você está em... Principalmente empresas que recebem investimento recente, está em cash burn ali, acaba fazendo as coisas muito aceleradas e faz muito, muito processo, está sendo desenhado ainda. E cara... É normal que não tenha, não condeno, mas querendo ou não, é um ponto que falta.
Pois é, porque é isso que eu ia falar, que você teve experiência em empresas de crescimento acelerado, mas estava no estágio inicial, e agora você tem a experiência de uma empresa que ainda está em crescimento, né? Mas não é aquele crescimento inicial acelerado. Ou seja, ela já tem uma estrutura, ela tende a funcionar um pouco mais como uma empresa maior, mais tradicional, mesmo tendo ali já, tendo por cultura algo mais ágil, mas ela tem uma certa estrutura para poder apresentar ali um projetinho de carreira.
Então,
pegando isso aí, quando a empresa te apresenta o projeto de crescimento dela ali, né, o seu projeto de desenvolvimento dentro da empresa, e tem gente que tem o seu projeto pessoal, você também tem o seu projeto pessoal. Faz um comparativo assim, entre o seu projeto pessoal e quando te apresentaram projetos de desenvolvimento de carreira. Foi muito distante? Como é que foi? Como é que você faz essa comparação?
Cara, é distante quando você está no estágio inicial, né? Acaba sendo distante, porque quando você faz um planejamento pessoal, você meio que faz um planejamento já de médio e longo prazo, né? De curto, mas a grande maioria faz menina meio que uma coisa um pouco mais futura, você já imagina um cargo um pouco mais além do que o teu líder te enxerga, do que o teu líder está enxergando, sabe? Então, quando apresentam esse planejamento de carreira, geralmente, grande parte das empresas, eles meio que te vendem aquele sonho, né? Tipo assim, você vai atuar durante tanto tempo aqui, se você mandar bem, você tem a potencial de virar tal, e mandando bem, potencial de virar tal, e daqui 27 anos, você tem a chance de virar tal. Então, eles vendem meio que aquele sonho, e na sua cabeça faz muito sentido na hora. Só que aí o que você falou, batendo com o pessoal, não faz tanto sentido, entendeu? Às vezes não conecta. Para mim, não conectava. Muito porque, primeiro, as minhas aspirações estavam um pouco fora da área comercial, querendo ou não. Então, isso acabava dificultando uma visão de um líder, por exemplo, me proporcionar um líder do meu time comercial. Ele quer passar para mim um planejamento de carreira para a área comercial. Só que o meu planejamento pessoal era para a área de dados. Então, tinha uma certa... era um pouco desconexo essa relação. Então, no meu caso, eu sofri muito. Porque nenhum planejamento de carreira necessariamente encaixava com o meu pessoal. Nenhum deles. Eram muito mais sonhos. Porque quando eu jogava isso na mesa, era até engraçado. Porque quando eu jogava na mesa a minha aspiração, assim, não, mas tá, ok, entendi, mas eu quero ser isso. Aí vem aquele discurso, né? Não, mas se você for virar tal coisa, você pode migrar de área depois, você pode pensar numa mudança, você pode pensar nessa transição e tal. É meio que você pode. Ele não vai te ajudar com isso, entendeu? E na maioria das vezes isso não acontece, inclusive. Então é uma falsa promessa que te fazem. Então... É isso que precisa estar muito claro, acho que, para as pessoas que recebem esse planejamento de carreira. Grande parte dos líderes, eles vão querer que você fique debaixo da asa dele ali para sempre. Se você for um cara bom, cara, você vai ficar ali o cara, ele vai fazer de tudo para você não sair. Ele não vai te querer fazer crescer. Ele quer que você fique ali, entendeu? Claro que tem líderes e líderes, tá? Mas, de modo geral, os caras querem que você fique ali debaixo da asa. Então... O planejamento de carreira em si que a empresa faz é para que você dê mais resultado. Então, indifere. Entendeu? A empresa em si, ela não roda pensando muito na sua aspiração pessoal e profissional. Ela roda pensando no new MRR que está chegando todo mês. Então, é muito em cima disso. Tem empresas que fazem essa conexão? Tem, mas não são todas. Então, em resumo, acho que é mais ou menos isso.
É extremamente complicado você alinhar a direção da empresa por indivíduos.
Não quer dizer que você... eu não condeno.
Não quer dizer que você não tá ligando para as pessoas, né, que trabalham na empresa, até porque ela funciona porque tem pessoas lá. Mas também não dá para...
Exato. E eu não condeno também, Johnny. Sabe por quê? Porque o dono da empresa, ele fez um planejamento dele também. E ele depende de pessoas abaixo dele para fazer o operacional, para dar o resultado. E eu sou uma delas. Então, ele depende de que eu esteja onde eu estou hoje. Ele não quer que eu mude de área. Porque se eu estou dando resultado aqui, ele não quer correr o risco de eu não dar resultado lá. Ele vai me manter ali. Tá dando certo? Ok. Então, eu não condeno os donos das empresas. Muito pelo contrário, eu acho que eles estão extremamente certos. E aí que vem a grande dificuldade de desenhar um planejamento de carreira individual, assim, pessoal, conectados. Porque essa que é a grande dificuldade. A empresa não pode parar para pensar. É o que você falou, Johnny. A empresa não pode parar para pensar no indivíduo, na parte pessoal, necessariamente, a todo tempo. Ela pode pensar em algum momento, mas não a todo tempo. Porque senão ela quebra, né? Se todo mundo for fazer tudo, uma hora vai dar merda. Então, eu não condeno a empresa. E aí que vem a grande complexidade, porque a empresa não pode... Só que o cara quer. E aí entra nesse 880, entendeu?
Beleza. Peraí, Jeff, só para não perder esse assunto específico. Então, você, Thiago, sua opinião. Vamos supor que tem um Thiaguinho aqui nos escutando. Um outro Thiaguinho aqui nos escutando.
Vai longe, hein? Vai longe.
Tem um Thiaguinho nos escutando e ele tá começando a criar aí o seu projeto de carreira. Você, pensando no que a gente discutiu aqui, planos que a empresa te apresenta, planos que você cria, e o que, que é bom, o que, que não é, mudança de estratégia de carreira ou até mudança de área. Você Sim. aconselharia esse Thiaguinho a criar o projeto dele de desenvolvimento de carreira pensando em ficar mais tempo em empresas ou ir mudando de empresa para empresa desde que você esteja seguindo a sua linha ali de projeto ou aonde você quer chegar?
Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, na minha opinião, assim. É, não tem resposta certa. Nunca vai ter.
Sua opinião.
A minha opinião, a minha visão hoje que eu vejo é viva novas experiências. É, eu acho que novas experiências sempre trazem mais insights, sempre traz uma visão um pouco maior. E no começo, principalmente, no início da carreira, é muito importante absorver o máximo de conhecimento possível. Então, se eu fosse, por exemplo, se eu fosse voltar lá com 18, 17 anos de idade, quando eu comecei, se eu fosse falar para o Thiaguinho que estava lá começando, eu não mudaria absolutamente nada. Eu acho que eu tomei as decisões corretas no momento certo, porque o conhecimento que eu tenho hoje foi por conta dessas mudanças, forçadas ou não. Então, a minha opinião é essa. Mas, cara, vai de cada um. Isso é muito de cada um. Porque hoje, a quantidade de opções que a gente tem, o mercado volátil que a gente tem, cara, tecnologia crescendo 300% ao mês, cara, não tem resposta certa, entendeu? Mas veja bem,
no início lá, a gente tava conversando e você falou de um problema geracional, que a galera pensa que vai crescer de uma hora para outra, ou de forma muito rápida, claro. Ou porque ela teve uma experiência numa empresa que crescia acelerada e ela acabava empurrando pessoas para posições que ela nem estava preparada ainda. Uhum. E é uma característica também do nosso mundo atual, que é tudo muito rápido, né? A notícia Sim. de hoje, amanhã é velha. Uhum. Mesmo assim, você acha que compensa abrir mão de tempo de casa, onde você poderia ter uma maturação maior e absorver mais? Então, você acha que faz sentido abrir mão dessa, talvez, experiência ou uma maturação em troca de quantidade?
Cara, se você tem um planejamento, se você tem um norte na cabeça e essas mudanças fizerem sentido, faz. Eu falo isso muito pensando na quebra de mindset que eu tive no momento que eu saí de um ambiente de Belo Horizonte e eu fui viver um ambiente de Joinville, depois fui viver um ambiente de Floripa, e agora eu estou trabalhando com uma empresa de São Paulo. São empresas completamente diferentes, culturas diferentes, estruturas diferentes. E eu acabo trazendo sempre um pouquinho de cada uma para onde eu quero chegar. Quando eu falo, por exemplo, todas as minhas mudanças, elas foram muito bem pensadas, eu tinha um norte ali na cabeça, porque de fato eu tive. Então, se você tem esse planejamento, se você tem esse norte, para mim, vale a pena. Porque eu acho que o cara que é novo hoje, a galera da minha geração, justamente pelo fato de ser imediatista, ela é imediatista, só que ela tá carente de conhecimento. As pessoas estão carentes de experiência, de realmente reunir conhecimento suficiente. Então, se você é imediatista e não está absorvendo nada das suas experiências, você vai trocar de emprego a vida inteira. Agora, se você é imediatista, mas está conseguindo sempre puxar alguma coisa ou outra e tem um norte na tua cabeça, chega no momento da sua vida que tu para. Você vai parar. Você vai parar de andar de galho em galho, entendeu? Você para de pular. E aí você planta o pé porque você vai perceber, tipo, cara, depois de todo esse período, eu acho que é isso. Eu acho que aqui é um lugar que eu consigo plantar o pé e crescer um pouco mais. Eu acho que é normal. Não recomendo, mas eu acho que é normal. Eu normalizo esse tipo de situação. Se o cara tem um planejamento, se ele tem uma cabeça boa, eu normalizo essa situação de pular de galho em galho. Agora, a nossa geração hoje, ela tem um problema muito grave, que é pular de galho em galho sem saber o que fazer. Aí, de fato, é um problema gravíssimo.
Sem planejamento, sem norte, sem nada.
Sem nada. Porque assim, Jeff, sendo sincero, se você para pra pensar, cara, é a mesma coisa que... Eu sempre faço essa analogia, tá? É a mesma coisa que você tá no relacionamento. Deu 6 meses. Você cansou de olhar pra cara da mulher, você termina com ela. Aí fica com outra. Deu 6 meses, você termina com outra. 6 meses, você termina com outra. Você não cria laço, você não cria raiz em lugar nenhum. Você não aprende com nada. E eu acho que a experiência profissional, ela tem o mesmo raciocínio. Se você não tá aprendendo com nada que tá sendo trago pra ti nas minhas experiências passadas, você vai sempre ser o cara que vai pular de galho em galho. Entendeu?
Você tem alguma pra mandar aí, Jeff? Que eu ia emendar uma outra aqui.
Pode emendar.
Beleza. Dos planos que foram apresentados para você, você incorporou algum no seu plano pessoal?
O atual, inclusive. Acho que o atual foi o único, eu acho.
Não precisa compartilhando... ser tudo, né? Não precisa ser incorporar tudo, mas alguns elementos...
Porque não tem como. Até porque não tem como incorporar tudo, mas... O da Loft, por exemplo, quando me foi apresentado a estrutura e a lógica, que o planejamento que eles tinham feito para mim... encaixou muito com o que eu já tinha feito. Claro que tem as suas nuances ali, tem um ponto ou outro, mas de modo geral encaixou muito. Então eu fiquei muito feliz por esse encaixe, principalmente. Mas acima de tudo, eu fiquei mais feliz ainda porque quando eu apresentei o meu pessoal, eles acharam que dá para fazer o meu pessoal depois de que eu cumpri com o braço do que eles planejaram para mim, sabe? Então, eu acho que foi o único que eu tive até hoje, que eu tive esse retorno positivo, assim, desse encaixe, né? Esse Lego ali que conectou uma coisa com a outra. E, cara, acho que a tendência que dê certo. É por isso que eu tô tão motivado, assim. Como eu falei anteriormente, eu acho que, como o Jeff perguntou, foi o que eu mais senti, eu acho que é muito disso. Eu acho que foi o que eu mais tive essa liga, porque eu tive o respaldo do outro lado e o alinhamento de expectativa foi muito sincero. Entendeu? Foi muito franco. Então, quando você tem essa troca de ideia franca, quando a ideia bate e você tá disposto, cara, você se sente mais motivado todos os dias a fazer aquilo, entendeu? Mesmo que você faça uma coisa que você não goste, mas você acaba fazendo, pensando no futuro.
Show, show de bola. Quer mandar aí, Jeff? Que eu vou ter só mais uma, porque a gente já tá falando... Já tem um bom tempo e...
Estamos falando muito, já.
Tem hora de... Tá na hora de molhar a palavra, já.
Tá na hora de molhar a palavra.
Tá na hora.
Você tem mais alguma aí, Jeff? Que eu
não,
vou mandar uma última.
Pode mandar.
Toma ele, Thiago. Pô, velho, o papo foi legal. Eu curti, assim, a ideia que a gente trocou. Mas aí, me diz o seguinte... Dentro dos amigos que você tem, das pessoas que você acabou já observando nessas empresas que você passou, tem algum ponto de similaridade que você viu que foi, digamos, o que fez essa galera crescer? Estou falando dos que cresceram, né? Os que cresceram ali na carreira, seja amigos, seja pessoas que você observou e que você consegue ver alguma similaridade de algo que... alguma atitude ou coisas que esses caras têm como característica que fizeram eles crescer na carreira. Eu pergunto porque, aí é só um comentário mesmo, tem um livro chamado A Lei do Triunfo, né? Um livro do Napoleão Hill.
Napoleão. Muito bom.
Sim, é um livro muito interessante, tem gente que gosta muito de autoajuda e livro motivacional, mas não sai da segunda parte, né? Porque esses livros te ajudam até a primeira parte. A partir da segunda parte, que é ali onde você tem que pôr a mão na massa ou ser mais técnico, a galera às vezes para e precisa ficar sempre de motivacional para tentar fazer as coisas, mas acaba não dando certo, porque realmente você precisa ir além disso. Mas lá na Lei do Triunfo, tem uma das leis que eu acho ela uma das leis mais fodas, que é o que é que ele diz que você tem que fazer mais do que você é pago para fazer.
Sim.
Quando você citou lá no quando trabalhou na Amidas, que você trabalhava tipo com a mula e tal, 12, 13, 14 horas. Assim, quando você fala trabalhar mais do que você é pago para fazer, a gente não tá falando de hora extra, porque hora extra também tá sendo pago para fazer isso. Mas é você tá tão interessado ou tão movido ali pelo seu planejamento de carreira.
Descapacita, que você, né?
É, que você faz mais do que, digamos, te é exigido. Vamos supor que você foi pago para limpar a sala, e você limpou a sala, limpou a cozinha, limpou, enfim, o banheiro. Uma analogia aqui simples, né, claro.
Sim.
Porque o que acontece é que tem gente que só limpa a sala e tem gente que limpa a cozinha e o banheiro e esquece de limpar a sala. E não é isso.
É isso também.
Não é isso. Você tem que limpar a sala, se foi isso que você tinha que fazer, mas pô, limpa a cozinha e o banheiro também. É uma analogia simples, mas para mostrar que faz diferença também na carreira quando você, digamos, dá mais do que esperam de você.
Faz, cara, faz muito.
Antes de você falar, Thiago, claro. O Mário Portella também fala muito isso, cara. Que é, faça o seu melhor com o que você tem na mão. Então, assim,
sem receber nada em troca, né?
É o que o Jonathan tá falando, né? Mas ele fala, eu gosto muito dele, eu escuto muito ele, e ele fala isso, faça sempre o seu melhor, cara.
Cara, eu acho que é muito isso, eu acho que eu peguei isso muito do meu pai. Meu pai sempre falava muito isso, desde moleque, assim, que é, faça o seu melhor sem receber nada em troca. Eu não sei se ele copiou de alguém essa frase, se é dele mesmo, enfim, não sei. Mas até hoje eu escuto isso na minha cabeça, assim, de vez em quando. E, cara, eu acho que exemplo, assim, acho que de pessoas, cara, acho que eu posso citar várias. Eu acho que de mais próximas que eu tenho hoje, eu cito muito o Dudu, que é o Eduardo Soares, tá na Hotmart hoje, que ele é um cara assim, que ele é extremamente, ele planeja tudo, você planeja até a hora de ir no banheiro, às vezes. Então, ele é um cara extremamente metódico, ele tem um controle minucioso de tudo que ele quer, financeiro, etc. E isso eu valorizo muito. E, cara, muito do que ele faz, né, já morou junto e tal, então a gente tem uma relação muito boa. Cara, muito dessa parte, né, dessa broderagem que a gente acabou criando, eu acabei pegando muito desse planejamento, né, dessa lógica. E, cara, de tanto planejar, a gente começa a pensar em muita coisa, né? Tipo assim, você para pensar, tô fazendo uma coisa aqui no trabalho e vi alguma coisa, vi um termo, vi alguma coisa, vi um conteúdo que eu não entendi. Tem muita gente que, como o Jonathan falou, não entendeu, passa por isso mesmo e vida que segue. Mas aqueles caras que realmente vão atrás do conteúdo, acham outro conteúdo, e vai achar outro conteúdo, e outro, e tem um insight de fazer um curso sobre aquilo, e vive. Cara, esse tipo de cara são de fato os caras que crescem rápido, na minha opinião. Isso porque isso acelera a curva de aprendizado, né? A gente falou muito isso no começo, né? De acelerar a curva de aprendizado. O que acelera a curva de aprendizado, basicamente, é esse trabalho por fora do dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, de 8 às 18 tu bate seu ponto lá, bonitinho, show de bola. E depois disso, o que você faz? Você deita, dorme, descansa e no dia seguinte é a mesma coisa? O que você pode fazer além daquilo? É uma questão pessoal, assim, é uma capacitação pessoal. Eu acho que o Eduardo, por exemplo, ele é um grande exemplo disso. Um outro cara que eu particularmente tenho como uma referência hoje, na minha opinião, é o Bezos, assim. O Bezos, ele pra mim, hoje, ele é inclusive o maior cara que existe no Brasil, no mundo hoje, né? Ele é um empreendedor e eu me vejo muito nele porque a história do Bezos, eu leio muito sobre o Bezos, a história dele, ele é um cara que, sim, ele fez tudo porque ele queria. Então, desde o início, lá de 1999, quando ele começou a falar de experiência do cliente, por exemplo, que tava todo mundo cagando para isso, ele transformou isso como um mantra e a Amazon até hoje, entendeu? Então, eu acho que, dando exemplos extremos, né, eu acho que o raciocínio é sempre esse. Se você exerce uma função de 8 às 18 e é bom, show de bola, você vai ser bom. Se você faz de 8 às 18 e ainda separa mais uma horinha aqui, mais meia horinha aqui para ler um livro, para se capacitar, para conseguir estudar um conteúdo, às vezes até para conversar com alguém que seja. Pô, vou conversar com o cara da minha empresa ali para ele me explicar o que ele faz. Ele vai me explicar alguma coisa, vai ler, vai me passar alguma informação que eu vou captar, vou dar uma lida depois. Isso vai virar um conteúdo, vai virar um curso, vai virar uma faculdade às vezes e assim por diante. Eu dei um exemplo muito, muito, muito claro, que é de um amigo meu, que ele começou lá junto comigo na faculdade, fazendo engenharia, mudou para direito, mudou para economia e descobriu só depois que gostava de ciência da computação. Mas, tipo assim, ele hoje é um baita de um programador, tipo assim, talvez um dos melhores front-ends que eu conheço, mas isso tudo foram coisas que, tipo assim, que foram extra trabalho. Ele nunca dependeu de trabalho para conseguir descobrir isso, para conseguir crescer na área que ele tá. E eu acho que conecta muito com o que você falou, John. Eu acho que o cara hoje o cara que limpa a sua sala hoje, eu tenho uma lista de 1 milhão. Você limpar a sua sala hoje, eu tenho mais 1 milhão aqui do meu lado que vai fazer a mesma coisa que você faz, até comprando mais barato. Então eu não preciso de você. Agora, um cara que limpa a sala, a cozinha, o banheiro, passa um pano de chão, encera, aí eu não tenho tantos, aí eu dependo de você. Então, a ideia, eu acho, que da pessoa que quer fazer esse a mais é justamente esse cara de exclusividade. Assim, hoje eu sou exclusivo, eu sou necessário? Eu sou. Por quê?
Um adendo que é importante fazer disso aí, cara, bom que você deu esse exemplo, é que a galera escuta isso e fala, pô, a empresa está explorando o cara. A empresa quer, é um cara que ela... O cara faz 3 coisas e ela paga 1. Mas o que a gente está falando aqui, que é planejamento de carreira, é você estar no controle, digamos, de para onde você vai, você não faz isso simplesmente pela empresa, você faz isso por você.
Sim.
Você faz isso pela sua carreira.
Conhecimento, né?
Exatamente.
Total.
Você está fazendo é por você. Você não está esperando que a empresa necessariamente reconheça por isso. É óbvio que é bom que isso aconteça e seria até justo. Mas a questão é, você faz por você e que pode ser que essa empresa não te reconheça aqui agora, mas as habilidades que você conseguiu desenvolver fazendo o seu extra ali, fazendo o seu dever de casa, fazendo um extra, cara, isso você vai se agradecer depois. Não é só esse parênteses que eu queria fazer, porque a galera tem esse lance de, pô, a empresa está me explorando, não sei o quê, elas querem que eu faça trocentas coisas e só me pagam uma mixaria e tal.
Sabe que engraçado, John? Acho que a gente passa muito por isso, de escutar, por exemplo, de amigos nossos, assim, pô, tá, às vezes tá um dia o pau quebrando no trabalho, e aí um amigo só te manda uma mensagem, assim, ah, pô, vai ter alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma gelada, vamos tomar uma pelada, tal, não sei o quê. Aí você fala assim, não, tô trabalhando aqui, cara, tem que entregar alguma coisa, tem que entregar um trabalho, tem que entregar um negócio aqui, tem que fazer, tô estudando e tal. Aí você sempre escuta aquela fase, né, tipo assim, pô, tá trabalhando até essa hora, a empresa nem te paga pra isso, cara. Putz, quantas vezes a gente já escutou isso, cara? Quantas vezes, cara? E eu acho que é muito isso, John, que você comentou, cara. Eu acho que de tanto as pessoas pensarem no final, de pensar no bônus, né? De pensar exatamente, ah, eu quero pensar no meu salário, quero ganhar muito, quero ser referência, quero isso. A galera esquece que pra chegar lá, tem que fazer umas coisas antes. Então, eu desenvolvi muito a metodologia de fazer essa escada reversa, justamente para eu ter noção e para até inconscientemente pensar que, putz, se eu quero...
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então agradeço por você ter nos escutado até aqui, aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.